gente. Sem falar de futebol não é fácil, tá? Bom lá, gente, quero hoje falar com vocês aqui um pouquinho, estudar na palavra de Deus sobre esse tema que Deus tem ministrado muito no meu coração também, que é sobre identidade. Tem sido uma coisa que tem muita gente falando por aí, e eu estava estudando a palavra de Deus nos meus devocionais, e Deus começou a falar muito no meu coração sobre esse tema, e aí surgiu essa série de mensagens, falar sobre quem nós somos, quem a Bíblia revela que nós somos em Cristo Jesus. E a palavra de Deus revela que nós somos filhos, que nós somos embaixadores, que nós somos templos do Espírito Santo, mas também revela que nós somos o corpo de Cristo que se reúne numa igreja local, em várias igrejas locais e ao redor do mundo também. Eu queria conversar com vocês hoje, nessa noite, sobre isso. E entre tantas maneiras de tentar descrever o que é o corpo de Cristo, eu creio que uma das maneiras muito boas de tentar mostrar é através do meio musical, onde, através de vários instrumentos, você consegue criar uma música, uma melodia, e você consegue ter algo muito bonito sendo construído, mesmo sendo instrumentos de tantas histórias diferentes. E eu penso muito, quando falo sobre isso, sobre uma figura de uma orquestra, com tantos instrumentos diferentes, que sozinhos parecem até estranhos aos nossos ouvidos algumas vezes. Quando tem lá, gente, você já viu violinista aprendendo a tocar violino, gente. Meu Deus do céu, que coisa terrível. O saxofone, então, que está aprendendo. Meu Deus do céu, gente, não tem jeito. Mas quando aprende, começa a tocar junto com outros instrumentos, forma uma música linda, que é o que Deus tem trabalhado também através de uma igreja. Essa é a ideia. Mas quando eu era mais novo, eu lembro que meu pai sempre levava a gente, no Natal, para um hotel lá perto de Curitiba, e a gente passava o Natal lá. Era um esquema, na verdade, né? Porque, na verdade, o hotel era cristão, meu pai tinha amizade lá com o pessoal, e aí ele dizia que a gente ia passar super legal o Natal num hotel. Mas o esquema era, olha, eu sou mais eu e mais dois irmãos, né? Três filhos. Então, o negócio é assim, já que tem três filhos, vai ser os três reis magos da peça de Natal do hotel lá. Não tinha conversa, gente. Presente grego, né? Fazer o quê? Não tinha jeito. Mas tinha uma comida muito boa no lugar lá. E aí tinha um pessoal tocando algumas músicas ao vivo, tinha sempre um pianista e um violinista que ia tocando e passando entre as mesas quando estava tendo a ceia de Natal. E eu não sei você, se você tem irmãos, mas irmão é uma bênção, às vezes nem tanto, mas é uma bênção em nome de Jesus. E o meu irmão mais novo, caçula, gente, ele não vale um real, gente. Ter irmão assim na tua família também não? É você, né, rapaz? Cuidado, viu? E aí, eu não sou músico na família, meus dois irmãos são. E meu irmão mais novo falou assim, ó, quer ver eu quebrar o violinista? Eu falei, o que você vai fazer, piá? Fica quieto. E ele começou a pegar o garfo e bater no contratempo da música com o garfo no prato. E o cara tocando, e daqui a pouco ele pá! E o cara começou a procurar, ele olhava para lá, olhava para cá, procurando quem que estava batendo no contratempo. Só que quando o cara chegava perto da nossa mesa, ele parava. E ele continuou um tempão, e o cara se perdendo na música, gente. Porque ele estava no contratempo do cara lá. Até que daqui a pouco ele chegou bem perto, percebeu que era meu irmão e falou assim, você quer me quebrar, piá? Por quê? Vai complicando o cara de conseguir tocar aquela mesma canção. Vai tirando a concentração, vai tirando a atenção da gente nesse tempo. Agora, olha só que interessante. Os músicos conseguem perceber. Agora, aqueles que são músicos nem sempre conseguem perceber toda essa diferença. Olha só o que diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16. Não precisa abrir, só acompanha comigo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A palavra de Deus vai mostrar para nós que nós somos, sim, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, é aquele que dá a direção. Agora, pensando dessa forma, se Cristo é o cabeça, aquele que nos dá a direção, por que você, parte do corpo de Cristo, não faz o que a cabeça manda? Por quê? Se Cristo é o cabeça, que vai dar a direção, você continua sendo tão cabeça dura por aí, sendo parte desse corpo de Cristo, mas você não aceita ouvir a direção de Deus. Um tempo atrás, falando de unidade, fui convidado para pregar num evento chamado Encontrão da Madrugada, num bairro um pouquinho mais complicado lá de Curitiba, da Igreja Quadrangular. E, gente, pastor Batista, né, lá de Curitiba, o cara falou assim: pastor, você vai pregar, era um evento que era uma vigília, madrugada toda, com louvor, pregação, aquela coisa toda, você vai pregar às 2 da manhã, o que, que eu fiz? Cheguei lá por 1 da manhã, para poder me programar, não atrasar, não conhecia o lugar ainda. Quando eu cheguei lá, gente, era um galpão que estava absurdamente lotado, um calor humano que não tem nem como explicar para você. Fora o fudum que subia, mas tudo bem. E, cara, aí eu cheguei lá, tinha uma salinha para esperar com os outros preletores e tudo mais. Aí o pastor falou: pastorzão, fica tranquilo, mas ó, está um pouquinho atrasado. Gente, eu quando penso que está atrasado, eu penso em 5 minutos. O evento rolando, o louvorzão lá. Tinha mais de 500 pessoas no lugar, bem apertado. Tinha um outro pastor lá, tinha um comediante contando as piadas, negócio diferente lá e tal. Gente, era para pregar às 2 da manhã. Eu fui pregar às 5 horas da manhã, gente. E fiquei lá, passando tempo, raiva, murmurando, reclamando. Você é assim também, né, irmão? Pecador miserável. É assim mesmo, conheço. Só muda endereço, gente. Às vezes a cidade é mais fria, mas é tudo igual, gente. Não adianta. E aí eu lá reclamando, murmurando: Deus, eu vou pregar, esses meninos tudo dormindo, coitado, não aguenta mais um, aguenta em pé. E fui lá depois para pregar, e reclamando, e o tempo passando. Cheguei em casa às 7 horas da manhã. Tentei dormir um pouco. 9 da manhã, toca o interfone, a campainha do meu apartamento. Sabe quem que era? A polícia. Falei: o que aconteceu? Não, queria ver se nessa madrugada vocês escutaram alguma coisa. Eu não escutei nada, eu estava lá no encontrão da madrugada de outra igreja e tudo mais. E a tua esposa? Minha esposa quando dorme, só a glória, só a gente, não tem jeito, não escuta mais nada. Falei assim: mas o que aconteceu? Não, aqui não sei se você escutou alguma coisa, mas na frente da tua casa, no apartamento da frente, porta com porta, teve um assassinato. Falei assim: meu Deus do céu. Falei assim: não foi só um assassinato, foi um esquartejamento. E foram levando os pedaços do rapaz lá, de tempo em tempo, lá no região, no centro de Curitiba. Falei: mas que horas foi esse negócio aí? Entre as 2 e as 5 horas da manhã. Falei: olha que interessante, se eu tivesse voltado para casa nessa hora, quem é que eu ia encontrar no elevador do meu apartamento, gente? Os criminosos. E, gente, quem passou um, passa dois, gente, vamos falar a verdade, né? Olha o livramento de Deus, gente. E a gente não consegue entender, algumas vezes, Deus trabalhando de formas que a gente não está esperando. E até no atraso, não vai usar justificativa, algumas vezes, Deus também trabalha. E essa é a questão. Como corpo de Cristo, nós precisamos aprender cada vez mais a andar na direção do Senhor. À medida que o Senhor dá as direções, a cabeça dá a direção, fala, a gente precisa começar a entender um pouco mais sobre isso. E hoje eu quero mostrar para você aqui na palavra como o corpo de Cristo realmente funciona e como nós podemos cooperar ainda mais para o nosso crescimento dessa igreja local e das igrejas aqui representadas. Abre tua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Quero estudar com vocês aqui esse texto tão interessante de Paulo falando aqui aos Coríntios sobre essa unidade através do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra, acompanha comigo aí. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser: porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Deus, nós estamos aqui hoje na Tua presença, nesse culto, e queremos clamar, Deus, por uma visitação do alto, por entendimento do Teu Espírito, através da Tua Palavra. Fala de maneira singular, particular, com cada um de nós aqui, que possamos entender aquilo que o Senhor quer revelar para cada um de nós, Pai. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Primeira maneira que esse texto nos revela como o corpo de Cristo trabalha, o corpo de Cristo trabalha em sinergia. Quando a gente olha ali o comecinho desse texto, onde vai dizer que o corpo de Cristo é uma unidade, mesmo tendo muitos membros, a gente precisa entender que para que o corpo de Cristo funcione, a gente tem que entender o contexto em que Paulo estava escrevendo a carta aos Coríntios. Nessa igreja haviam várias divisões, alguns diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Paulo, alguns irmãos se achavam espiritualmente superiores frente aos outros por causa dos dons que já haviam recebido. Pessoas diferentes, de realidades e histórias distintas, convivendo para o avanço de uma igreja local. Pensa num negócio complicado, difícil, onde o pessoal não conseguia trabalhar em sinergia, não conseguia lidar uns com os outros. Eu não sei se você gosta de esportes, mas quando a gente fala de sinergia, me vem muito à mente esportes coletivos. Eu sempre gostei de esporte, gosto de jogar bola, por mais que eu não seja tão bom assim, mas gosto de jogar. Mas por muito tempo na minha vida, quando eu era adolescente, eu treinei vôlei. Cara, e no vôlei, se não tiver sinergia, não tem jeito. Não dá para ser fominha, no futebol até para dar uma enganada lá e tal. No vôlei não tem jeito, cara. Se você não consegue jogar em sinergia, não consegue trabalhar uns com os outros, ficar passando a bola de primeira para outro time, é dar mais chance para outro time conseguir atacar o teu próprio time. Só que a técnica nossa daquela época era muito exigente e cobrava a gente demais. Mas foi tão bom para nós que à medida que a gente ia treinando cada vez mais intensamente, nós fomos desenvolvendo uma sinergia a tal ponto que só de olhar a gente se entendia e sabia o que o outro cara queria fazer para poder fazer os lances e as jogadas todas nos jogos do time. Só para você entender um pouquinho diferente, quem sabe algo muito parecido que talvez faltou para a seleção brasileira na Copa do Mundo, quando, por exemplo, estava lá naquele jogo Brasil e Croácia, 1-0 para o Brasil, a gente já se comemorando, pensando em passar para a próxima fase, aí você vê lá os meninos ansiosos, levando a bola para frente, e o Neymar no meio do campo: para, pesada, para, volta, para, vamos ficar na defesa. O que que acontece? Perde a bola lá no ataque, leva o contra-ataque e leva o gol, já quase nos acréscimos daquele do segundo tempo. Faltou o quê? Sinergia. Faltou conseguir trabalhar junto. Por quê? Cara, é difícil trabalhar junto. É difícil trabalhar junto com quem a gente gosta. Quanto mais trabalhar junto com quem a gente não gosta. Não é verdade? Nos esportes, os times buscam sinergia com o objetivo da vitória. Imagina o corpo de Cristo, como que a sinergia funciona? A sinergia, ou o elo do corpo de Cristo, é o Espírito Santo. É claro que muitas vezes a gente não consegue trabalhar em sinergia, mas isso não é um problema espiritual, esse é um problema humano. O nosso lado humano, o nosso orgulho, a nossa limitação, a nossa vontade de aparecer mais do que os outros, impede o agir do Espírito para que nós consigamos trabalhar em sinergia como o corpo de Cristo. E sabe, muitas vezes nós não conseguimos concordar uns com os outros, brigamos, causamos divisão, inimizade. Sabe o que está faltando entre nós, como corpo de Cristo? Tempero. Ou como o chefe Eric Jacquin fala, tempero, do francês, do Espírito Santo. Eu e você precisamos sermos ainda mais temperados pelo Espírito Santo de Deus para que possamos aprender a trabalharmos uns com os outros. Agora, quando o corpo de Cristo não caminha em sinergia, está faltando esse tempero, porque o Espírito trabalha em unidade. Se está faltando, unidade, está faltando mais quebrantamento do Espírito na nossa vida, para deixarmos os nossos interesses, o nosso orgulho, as nossas vontades em prol do reino. Brigas, discussões, divisões, desavenças, desentendimentos, nada disso tem a ver com o corpo de Cristo e com a unidade. Isso não é obra do Espírito, isso é obra da carne. Deixa eu te explicar de um jeito diferente para você entender. Tem um jornalista lá da nossa igreja, que trabalhava num grande jornal, e ele se dizia ateísta. não acreditava em Deus de forma alguma, e ele amava quando o jornal passava para ele algumas matérias sobre alguma igreja, porque ele queria usar aquela matéria para denegrir a imagem da igreja, seja ela qual fosse, ou dos cristãos, dos evangélicos, por aí vai. E aconteceu isso diversas vezes. Mas olha como o Espírito trabalha em sinergia. Ele começou a receber algumas matérias para fazer com relação a organizações, ONGs, também cristãs, que desenvolviam trabalhos na cidade de Curitiba. Ele desenvolveu uma matéria sobre um grupo que trabalhava nos presídios, um grupo que trabalhava com a drogadição e outros grupos. E ele se preparou o máximo para falar mal daqueles grupos. Só que quando ele foi conhecer os grupos, ele não conseguiu falar mal e foi impactado pelo trabalho que eles faziam e a diferença que eles faziam no trabalho nesses lugares. E aí, na sinergia do Espírito, ele conhece uma menina que era crente, fervorosa, se encanta pela menina, começa a ir na igreja, com o pé atrás. Falei, eu nunca vou participar dessa igreja, mas eu venho por causa dela. E aí ele recebe mais matérias, pedem para ele ir para a Amazônia fazer uma matéria sobre o trabalho evangélico em meios ribeirinhos. Falou, agora eu vou detonar a igreja. E ele fica impactado pelo trabalho que a igreja faz com os ribeirinhos da Amazônia. Aí daqui a pouco ele recebe uma matéria para cobrir um evento de rodeio em Campo Grande. Não tinha nada a ver com a igreja, gente. Ele foi para lá para fazer a matéria. E sabe quem que ele encontra naquele evento? O líder dos Cowboys de Cristo. Que começa a conversar. Nem sabia que existia, gente. Você sabia? Eu não sabia. Você sabia? Não sabia. E aí começa a conversar o cara dá palavra para ele. E quando ele está nos ribeirinhos, Deus dá um chamado missionário para ele. Hoje esse homem é missionário em Portugal pela nossa igreja. Essa é a sinergia do Espírito. Deus usa os cowboys de Cristo, os ribeirinhos, os líderes de várias organizações para transformar o coração de uma pessoa. Quando a gente fala de sinergia, é muito fácil para a gente pensar em relacionamento, ou até num namoro ou num casamento. Gente, quando eu e a minha esposa, a gente se conheceu, foi uma sinergia muito interessante, mas tinha algumas coisinhas que tinha que ajustar. Não é fácil, gente. A minha esposa, ela é maestrina da nossa igreja. Ela é a minha parte musical, tá? Só para você entender, porque eu não sou muito musical. Mas, gente, ela foi formada nas belas artes, uma influência toda. Ela se vestia, quando a gente se conheceu, ela parecia uma hippie, gente. E aí, quando a gente começou a namorar, buscando a sinergia, um dia a gente fez um acordo, falou assim, negócio é o seguinte, vamos fazer um acordo que cada um pode jogar fora, não é nem doar, 5 peças do armário do outro. Porque tinha umas camisetas que eu tinha que ela não gostava também, inclusive minha camiseta do Tabajara Futebol Clube, que ela quis jogar fora. Não podia, né, gente? Isso é uma relíquia, né? Vou confessar pecado, eu guardei, escondi mesmo, gente. Pensando nas minhas filhas, quem sabe um dia para usar, mas tudo bem. E aí, gente, quando ela topou, eu falei, glória a Deus. Gente, ela tinha um sapatinho de lona de caminhão, salto assim maior, vazado com uma florzinha, que é meio de época esse negócio assim. Gente, tinha que jogar fora, gente. Que imagem, não é possível um negócio daquele. Usava umas roupas assim que não tinha jeito, gente. Foi uma benção. Mas Deus foi trazendo energia. E com o tempo, a gente foi melhorando no tratar. Até na roupa melhorou, gente. Olha que benção. Que não era fácil. Estou falando a verdade. Glória a Deus. Recebe, irmão? Pode fazer o acordo lá, né? Se não tem a esposa ainda, não tem a namorada, então recebe mais ainda que vai vir a namorada. Aí, ou namorado. Glória a Deus. Tem gente solteira aí? Deixa eu ver. A oração da mão esquerda. Jesus, abençoa os teus servos aí, as tuas servas. Traz homens e mulheres de Deus para essa galera em nome de Jesus. Amém? Recebe aí, irmão. Ih, tá fraco. Ninguém quer nada aí. O negócio tá difícil. Vamos lá. Beleza. Minha esposa, gente, lembro que uma vez nesse negócio de sinergia, ela quis me agradar. Depois de casado já, eu estava naquela fase que tinha muito negócio de cupom, peixe urbano, aquela coisa toda. E ela comprou um cupom para um restaurante super top em Curitiba, chamado Terraza 40, que é no 20º andar, você vê toda uma paisagem da cidade, mas é um negócio mais salgado. Mas na promoção tinha lá 50%, foi lá, comprou e fomos nós no restaurante. Chegamos no restaurante, super chique, lá tudo arrumadinho, sentamos no restaurante, garçom, cardápio, por favor. Ele trouxe o cardápio, olhei os preços, meu Deus do céu, esse negócio aqui, tem que parcelar umas 10 vezes para juntar nesse lugar. E aí, falei, já que temos cupom, deixa eu perguntar, né, porque a gente pede um negócio que não está no cupom, vou ter que pagar. Garçom, A gente tem um cupom aqui do Peixe Urbano. Qual que são os pratos que estão nesse cupom aqui? O garçom olhou assim, mas não tem cupom aqui nesse hotel, nesse restaurante. Eu olhei para minha esposa, amor, que cupom que você comprou? Ela, Terraza, aqui. Eu olhei, chamou o gerente, chamou não sei quem. Falei, cara, não é possível. Não tem cupom mesmo? Não tem cupom. Aí fui olhar lá, né, a comprovante. O comprovante é para um restaurante chamado Terraza. Terraza São Lourenço, em São Paulo. Não era para o restaurante que a gente estava lá. Falei, ô Jesus da glória. Me subiu o sangue naquela. Falei, meu Deus, não é possível, cara. Como é que consegue um negócio desse? Mas aí, buscando sinergia, sem gole seco, já que estamos aqui, vamos jantar. Aproveitar. Parcela, tem carnê, dá um jeito, tem problema. Mas vamos aproveitar. O Lucas antigo, que não tinha tanta sinergia ainda, cara, ia brigar, discutir, levantar, ficar bravo. Não adianta. E você vai encontrando sinergia até nessas coisas, que era para ser um negócio, que era para ser uma briga, um desentendimento. E a gente vai sendo aprimorado nesse formato pelo corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é singular, ele é plural. Onde é que na tua vida, no teu ministério, na tua casa, no teu trabalho, está faltando sinergia do Espírito? Se você não está conseguindo se entender com os seus pais, está faltando sinergia do Espírito. Se você não consegue se entender aqui na igreja, não acha teu espaço, está faltando sinergia do Espírito. Você está tendo problema no trabalho, na faculdade, na escola? Está faltando sinergia do Espírito. E para ter sinergia do Espírito, não tem outro jeito a não ser você ir para os secretos, que se derramar na presença do Senhor e Deus revelar a vontade dele para a tua vida. Não tem jeito, gente. Não tem segredo. Segundo a maneira que o corpo de Cristo funciona, o corpo de Cristo funciona também em diversidade. Dá uma olhadinha no versículo 18, diz assim: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Um corpo, para ser completo, precisa de todos os seus membros. Nenhum membro deve se comparar com o outro, pois todos somos diferentes e também importantes. Agora, olha só que interessante. O Senhor te criou e colocou características únicas e particulares em você. O Espírito Santo distribui os dons de acordo com a necessidade do corpo de Cristo, da igreja local. O problema é que muitas vezes nós não aceitamos a nossa função ou o nosso papel no corpo de Cristo. E aí é aquele momento em que você não é a pessoa que Deus quer usar através da adoração da igreja, mas você quer ser o cara da vez. Você quer ministrar, você quer sentar logo lá na janelinha, mas você não quer aceitar que Deus talvez quer trabalhar na tua vida através do ensino. E muitas vezes o problema da falta de unidade na igreja, dessa diversidade, é que você tem um chamado de Deus. Deus quer te usar numa área, mas você quer ser usado na área do irmão. É ou não é verdade? Ah, mas aquela área tem mais evidência porque Deus talvez chamou você para ser servo, para servir, para ajudar na porta, para ajudar na consolidação, na integração, qualquer outra área. Ah, Deus, mas eu quero estar lá na frente com o microfone. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ministrar, eu quero fazer o momento tal. Mas talvez não seja o que Deus tem para você. E você fica bravo, injuriado. E às vezes vai até tentando fazer essas coisas. Mas sabe qual é o problema? Isso se torna um peso para você. Às vezes começa a revelar até um pouco de orgulho. Porque você não quer fazer aquilo que Deus te criou para fazer de verdade. Mas quer viver a vida do outro. Quer viver o ministério do outro. E não aquilo que Deus preparou para você. E muitas vezes, uma das grandes dificuldades nas igrejas é quando nós, como parte do corpo de Cristo, precisamos aprender e entender qual é o nosso papel. Qual é o teu papel na igreja local? Sabe por que uma igreja local não cresce? Porque os crentes, as partes do corpo de uma igreja local, estão brigando entre si e não entendem que eles precisam trabalhar em diversidade, onde cada um cumpre um papel e juntos podemos cooperar para o avanço do reino de Deus. Mas a gente fica batendo cabeça, fica brigando, disputando espaço, se comparando e se desentendendo uns com os outros. Porque a gente quer fazer a função do outro. Unidade sem diversidade é uniformidade. Já pensou uma igreja só de pastor Guilherme, gente? Meu Deus do céu, gente. Não ia sobrar nada aqui. Já pensou uma igreja só de Lucas? Meu Deus do céu, gente. Não tem como. Nem eu ia aguentar esse negócio aí. Essa é a verdade. Agora, quando a gente fala sobre o corpo de Cristo e cada um tem o seu papel, tem que falar, se Jesus é o cabeça, então eu devo ser o pescoço. Ah, você é o cara mesmo, né? Cuidado. Você acha que é o pescoço, mas de repente é o dedo mindinho do pé. Mas lembra que o texto vai dizer? Não tem ninguém que é inferior. Todos são essenciais. Afinal de contas, você já bateu o dedo mindinho do pé na cama? Meu Deus, que dói aquele negócio, né, gente? Dói semanas aquele negócio. Mas mais do que doer, quando bate o dedinho, você sabia que o dedinho mindinho do pé tem uma função muito importante para o equilíbrio quando a gente está andando? Só que a gente acha que a gente é o apêndice. Porque tem os dois lados. O cara que se acha demais, eu sou o pescoço, eu devo ser o ombro. Ah, não, eu sou o coração desse corpo. Menos, meu irmão, menos. Segura que está quase arrebatado esse negócio aí. E tem um cara que se inferioriza. Não, porque eu sou o apêndice, o dedinho do pé, o pelo do dedão. Não é assim, meu irmão, que funciona o negócio. Olha só, aqui na igreja, ou na tua igreja, o pessoal que está de outras igrejas aí, tem alguém lá que é chato? Vamos falar a verdade, gente. Só entre nós aqui, tá? Você lembrou do nome da pessoa, não lembrou? Lembrou agora? Mas você não é, né? Não, imagina. Eu? Imagina. Mas lembra de alguém, o cara é chato. Difícil de aguentar. Mas ele é parte importante do corpo de Cristo. Nem que seja o dedo mindinho do pé. E já pensou que essa é a pessoa que Deus colocou na tua vida para te ajudar a tirar algumas arestas, a trabalhar paciência em você? E quando você ora por sabedoria, você ora por paciência, Deus manda mais gente chata, meu irmão. Mais gente que não respeita os espaços. E falar de curitibano, a gente tem mais limitação de espaço, gente, é verdade. Cada um na sua, ou, né, cada um no seu quadrado. E Deus levantou pessoas assim. Agora, sabe como é que eu faço no corpo de Cristo para alguém que é muito crítico, alguém que é chato, para o cara ser mais atuante, mais participante? Eu trago ele para dentro do processo. Eu falo assim, cara, o negócio é o seguinte, você vai ficar só criticando mesmo? Então o negócio é o seguinte, você vai entrar e tudo que acontecer, você vai ajudar a gente a ver quais são as falhas. Mas não é só para apontar o dedo. Você vai ajudar a gente a encontrar as falhas no processo e você vai ser a pessoa que vai ajudar a melhorá-las também. Porque tem muita gente aí que é só o crítico da desgraça, mas não quer trabalhar também, daí não adianta, porque é parte do corpo de Cristo. Se Deus te criou chato, vamos usar isso para a honra e glória de Deus. Se Deus te criou de um jeito muito perfeccionista, cheio dos detalhes, gente, você é uma bênção. Vamos só direcionar do jeito correto, para você ajudar a gente a melhorar ainda mais os processos das nossas igrejas. Mas só para apontar o dedo, ou causar discórdia, gente, você está sendo agente do inimigo. Essa é a verdade. Nosso pastor tem uma história que ele conta, que às vezes a gente começa a se achar entre as partes do corpo de Cristo, e a gente acha que nós somos os pastores daquele rebanho, os pastores daquele grupo. Mas na verdade, gente, pastor, pastor mesmo, o único pastor supremo é Jesus. E a gente não é o pastor, a gente tem uma função pastoral, como pastores, líderes de um grupo menor, discipuladores muitas vezes. Sabe o que o nosso pastor dizia? Que a gente, na verdade, não é o pastor. A gente é o cachorrinho do pastor. Que quando ele manda, a gente vai lá e junta o rebanho. Quando ele pede, a gente vai lá e faz essas coisas aqui. Agora, tudo bem, né? Pastor Adiel deve ser meio pincher, uma coisa assim, né? É, menorzinho. Tem uns Doberman por aí, Rottweiler. Mas tem uns cachorrinhos complicados, né? É ou não é verdade, gente? Pessoal da igreja aqui, pastor Guilherme... Não, nem pedi perguntar que tipo de cachorro é, que vai dar ruim. Depois vocês falam com ele lá. Mas sabe, às vezes o problema em meio a essa diversidade é que os cachorros são completamente diferentes, mas todos podem exercer a mesma função do trabalho do reino para ajudar a juntar o rebanho do Senhor de cada uma das nossas igrejas. Agora, presta atenção, o equilíbrio entre a unidade e a diversidade é a maturidade. Mas a maturidade só pode ser alcançada através do amor. E sobre isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 13, o capítulo logo depois do capítulo 12. Ele vai falar sobre o dom do amor. Porque quando ele termina o último versículo do capítulo 12, ele vai dizer, depois de falar sobre o corpo de Cristo, sobre os dons utilizados ali, falar, eu vou ensinar para vocês agora um caminho ainda mais excelente. E ele começa a descrever o dom do amor e como nós podemos amar as pessoas e assim alcançar a maturidade do corpo de Cristo. E Paulo começa a demonstrar, através de alguns exemplos, como nós podemos ser usados pelo Senhor, sendo o seu corpo. sendo as mãos que abençoam, sendo os olhos que veem aqueles que estão necessitados, sendo os ouvidos que ouvem a direção do que fazer, sendo os pés que vão até onde ninguém mais quer ir, sendo dirigido pela cabeça que precisa dos membros do corpo para cumprir os seus propósitos. E por isso que a gente não pode falar que a gente não precisa de alguém que não está mais participando, porque essa diversidade é linda e funciona em sinergia para que o corpo todo possa assim amadurecer no crescimento do Espírito. Eu acho muito interessante porque no livro de Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 1, Paulo começa a fazer uma descrição do que ele vai tentar comparar o tempo das caravanas no Êxodo, tá? E à medida que o povo caminhava com a nuvem e a coluna de fogo, ele vai trazer algo muito interessante. Ele vai dizer: nós nos fazemos fortes com os fortes, fraco com os fracos. E a comparação que ele vai fazer com o Antigo Testamento é o tempo da caravana. Pensa assim, ó, numa caravana tão grande como o tempo do Êxodo, com milhares de pessoas, quem determina a direção para onde vai a caravana são os líderes, são os mais fortes, os mais aptos, são os jovens. Agora, quem determina a velocidade que essa caravana está caminhando são os mais debilitados, os mais velhos e aqueles que precisam de ajuda. Para que uma igreja possa crescer em unidade, sem ter uma divisão, a gente precisa caminhar entre as gerações de uma igreja, para que mesmo as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade possam caminhar junto conosco. Não adianta o pessoal que está lá na frente começar a caminhar cada vez mais rápido e dividir aquela caravana. Isso não é diversidade, isso é divisão. E por isso que a gente precisa aprender a honrar os mais velhos, a caminhar em unidade, na velocidade que a igreja caminha junto. Mas como juventude, muitas vezes nós, mais impetuosos, estamos puxando muito para um lado, muito para o outro. E por isso que uma igreja saudável é formada de várias gerações que nos ajudam a crescer cada vez mais juntos em unidade. Estava conversando com um tempo atrás com o pastor Douglas Gonçalves do Jesuscope. Ele me indicou um livro fantástico para ler, quero indicar para você, Caminhos Esquecidos. O autor é o Alan Hirschel, um pastor australiano. Ele vai falar um pouquinho nesse livro sobre nosso DNA missional, mas a ideia que ele trabalha nesse livro e num próximo livro dele, que ele vai falar sobre os 5 ministérios, ele começa a mostrar a necessidade do corpo de Cristo caminhar em equilíbrio. E ele falou para mim assim: Lucas, eu sou um cara que o meu dom, o meu ministério é o ensino. Gente, isso é inquestionável, vamos falar a verdade, né? Jesus Cobra teve um trabalho fantástico nessa parte de ensino. Falou assim: mas o problema é que na igreja que nós fundamos lá em Bragança, eu e a boa parte do meu time tem o mesmo dom, o mesmo ministério, que é a parte de ensino. Mas se a gente não caminhar também nos outros 4 ministérios, com relação à parte pastoral, com relação ao apostolado, com relação aos profetas e os evangelistas e mestres, a gente vai ser uma igreja capenga. Vai ser uma igreja que não é completa. Uma igreja equilibrada é uma igreja que consegue ter pessoas em cada um dos ministérios trabalhando, atuantes, porque não é uma área que é importante, mas todas elas são importantes. Não adianta crescer só no ensino, crescer só no evangelismo, mas se o teu ministério talvez seja um desses, você sempre vai ser o cara que puxa a sardinha para esse lado. E você: não, porque pastor, está faltando evangelismo na igreja. Não, pastor, está faltando agora o crescimento, está faltando agora mais ensino. E está tudo certo, porque essa é a forma que o Senhor coloca na sua palavra que uma igreja pode crescer de maneira equilibrada, onde todo mundo está tentando puxar para um lado, mas todo mundo está tentando fazer a sua parte, o seu papel. E o problema é quando a gente deixa uma dessas áreas de lado, ou pessoas em meio à diversidade que não estão fazendo o seu papel na igreja local e são simplesmente consumidores da fé. Está conseguindo entender toda essa diversidade, como nós precisamos sim um dos outros? Gente, igreja não se faz no singular, se faz no plural. Última maneira que o corpo de Cristo funciona aqui, o corpo de Cristo funciona em coletividade. Olha o que diz o versículo 26: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele; quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O cristianismo é uma religião coletiva, tanto que o pronome eu não se adequa ao cristianismo, a não ser quando o próprio Deus fala: eu sou. E é o único momento na Bíblia que isso é possível realmente acontecer. Agora, quando a gente está na intimidade com o Senhor e Ele está conosco, mesmo quando nos arrependemos de algo, que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a palavra de Deus vai nos mostrar muitas vezes em que o eu se tornou singular. Quer ver um exemplo? Saul, quando começa a trazer a glória para si mesmo, começa a construir algumas estátuas em seu nome e não mais no nome de Deus. Ou, por exemplo, Sansão, que começa a confiar mais na sua própria força do que na força que Deus tinha colocado sobre ele. Ou Judas, que começava a buscar o seu próprio benefício e não o benefício do coletivo. Todas as vezes em que o eu fica em evidência, o nós deixa de existir. No livro de João, no capítulo 17, Jesus faz uma oração de unidade e mostra esse exemplo tremendo que a gente viu hoje à tarde sobre a coletividade da Trindade. Esse é o referencial, essa é a direção. Agora aqui, ó, presta atenção, deixa eu falar a verdade. Às vezes, você acha que você é a igreja. Posso te falar uma verdade teológica, bíblica, profunda? Você, meu irmão, não é a igreja. Igreja não se faz no singular. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja, ou eclésia do Novo Testamento, só acontece quando a Assembleia dos Cristãos se reúne. Isso é igreja. Igreja é coletivo. E você talvez venha aqui para o culto, nesse culto, nessa igreja, ou em outro lugar, e você vem assim, nossa, estou vindo para o culto para receber. Você está vindo no culto do eu, do egocentrismo, da minha vontade, porque eu vou lá, eu vou ser abençoado, eu quero receber palavra, eu quero que o pastor desça do púlpito e venha colocar na mão na minha cabeça para orar por mim e traga coisas espirituais para mim. Isso não tem nada a ver com culto, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe por quê? Quando nós nos reunimos como igreja, essa eclésia do Novo Testamento, juntos a gente se reúne para abençoar e adorar o nome do Senhor. Quer ver um exemplo? Se você veio hoje no culto aqui e você não orou com ninguém ainda, você está errado. Se você não for generoso, talvez abençoe alguém. Por quê? Cara, você vir para o culto aqui só para assistir é um desserviço. Você tem que vir para o culto, na verdade, assim, Deus, estou indo para o culto hoje aqui, quem é que o Senhor quer que eu dê palavra? Quem é que o Senhor quer que eu abençoe? Quem é que o Senhor quer que eu seja usado de alguma maneira para abençoar? Se você vem para o culto só para assistir, você não faz parte desse corpo de Cristo. E por isso que o corpo de Cristo está tão capenga. É por tua culpa, ô pecador miserável. Toma que o filho é teu. Aceita. Está na hora de mudar. Está na hora de ser diferente. Por quê? Igreja não se faz no singular, se faz no coletivo. Tem coisas que Deus só faz no secreto. Tem coisas que Deus só faz no meio da igreja. Tem coisas que Deus só faz no coletivo. Essa é a verdade. Deixa eu mostrar de outro jeito. Faz assim com a mão esquerda, faz assim para mim. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a coletividade pode sim alcançar o céu de um jeito diferente. Onde dois ou três estiverem reunidos ali, eu estarei. Bate para mim na tua mão com um dedo só, assim, ó. Onde você está? Todo mundo, pode continuar batendo, não precisa parar. E sabe, muitas vezes, a gente está trabalhando, está servindo com o freio de mão puxado, porque a gente quer mais a nossa vontade. E aí é um dedo só trabalhando, gente. E a gente clama por avivamento, clama para que os céus possam se abrir, que o céu possa descer, que possa vir a chuva do Senhor sobre nós, viver um novo tempo. Começa a colocar dois dedos agora e vê como é que vai ficar. E aí a gente começa a clamar por um novo tempo. A gente começa a entender o nosso papel. E ao invés de começar a colocar só uma segunda parte nas forças, começa a colocar mais. Faz com três dedos agora, vê se vai ficar. Vai para quatro dedos agora aí. E aí a chuva do Senhor vai caindo numa igreja de verdade. Quando eu e você entendemos o nosso papel, a nossa parte. E a gente não fica mais só no nosso espaço, mas a gente faz parte do corpo de Cristo, do movimento, daquilo que o Senhor está trazendo sobre um lugar, sobre uma igreja local. No reino de Deus, não se faz nada sozinho. Sabe o que é maturidade da diversidade? É entender que eu estou aqui para abençoar e não simplesmente receber. Afinal de contas, melhor é dar do que receber. Estava assistindo um tempo atrás aquela série da Netflix do Chicago Bulls, contando as histórias lá do Michael Jordan. Alguém viu já lá? Pô, é bem legal o negócio. Se não viu, pode assistir depois. Cara, foi interessante porque o time do Chicago Bulls, no tempo do Michael Jordan, foi um time muito vitorioso. Mas eles demoraram para vencer. Por quê? Eles tinham o melhor jogador de todos os tempos jogando e vários vídeos vão mostrar. Gente, ele fazia mais de 50 pontos sozinho por jogo. Mas ainda assim eles perdiam os jogos. Por quê? era um cara jogando sozinho. E quando eles começaram a trazer o Pippen, os outros jogadores, eles começaram a jogar agora em conjunto, o Michael Jordan começou a marcar menos pontos por cada jogo. Mas eles começaram a vencer os jogos, porque aquilo era o coletivo e não era simplesmente algo individual. E sabe, foram tantas as vezes que eu já fui abençoado no meio da coletividade da igreja, com recursos, ligações, oração, presentes, exortações. Eu estava orando um tempo atrás em casa de madrugada, 3 da manhã. Deus, acorda os teus servos hoje às 3 da manhã para orar por avivamento, despertamento. Quando ele acordar, não vai conseguir dormir enquanto não orar, em nome de Jesus. Recebe, irmão. Está louco, pastor? Você vai acordar, irmão. Presta atenção nesse negócio aí. Estava orando lá, pedindo para Deus o que ele queria falar comigo. E aí eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia e fui lendo a Bíblia. E daqui a pouco Deus mostrou um texto em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, se não me falha a memória também, isso mesmo. Que vai dizer, pela fé, Abraão, mesmo na velhice, junto com Sara, tiveram filhos da promessa. E aí na mesma hora Deus me visitou e falou assim, ó, manda esse versículo para aquele casal. Esse casal que Deus pediu para mandar o texto, é um casal que eu conheço há muito tempo, e há 12 anos eles tentam ter filhos, mas não conseguiram até hoje. Já fizeram vários tratamentos, várias tentativas, e esse é um assunto que machuca muito. Sim, Deus, tem certeza que é para esse casal que é para mandar? Eu não quero constranger, eu não quero chatear, é o Senhor mesmo falando, é o meu coração, é a minha vontade de tentar fazer o bem, mas Deus, eu não quero causar um mal pior para esse casal ainda, são muitos queridos meus. Deus falou, a cabeça fala, a gente obedece, gente, manda o texto para o casal. Gente, era 3 da manhã, eu mandei e falei, Deus, por favor, não acorda eles, deixa o celular silencioso, pelo menos mandei o versículo. No outro dia de manhã, o cara me liga e fala assim, Lucas, como é que você sabia o texto que Deus nos revelou há 12 anos atrás, que um dia nós seríamos pais de verdade? A gente nunca contou para ninguém. E você continua achando que dá para brincar de ser crente. Que está tudo bem ser consumidor da fé. Sabe uma parte do corpo de Cristo que não é atuante? Sabe o que é? É um peso. Pensando na dinâmica do corpo, ou palavras usadas pensando nessa forma, é quase uma doença que o corpo de Cristo quer limpar, trabalhar e transformar para se tornar cada vez mais atuante numa igreja local. Abaixa a cabeça onde você está aí, quero orar junto com você hoje. E eu quero fazer alguns desafios para você hoje também. Nós somos o corpo de Cristo. Mas talvez você veio para cá hoje, mas você até entendeu essa palavra, você participa da igreja, talvez seja até batizado aqui ou em outra igreja, talvez seja até líder, mas não é bem o corpo de Cristo que você está representando. Talvez seja o seu próprio. E aí está errado, meu irmão. Talvez você não sabe nem qual que é o teu papel. Você precisa crescer, amadurecer. O corpo de Cristo funciona em sinergia, em diversidade e em coletividade. A gente só é igreja quando a gente está junto. E quando eu falo junto, não é presente em corpo, mas presente em espírito, em unidade, trabalhando uns com os outros e não sendo um peso no corpo de Cristo. E eu sei que Deus falou com muita gente hoje aqui, talvez veio para cá hoje e você é filho de crente, neto de crente, mas você está vivendo a fé dos teus pais. E eu vivi assim muito tempo na minha vida, até que um dia Deus me encontrou e me chamou para a obra dele. E eu nunca mais fui um peso na minha igreja. E tudo que tinha para fazer, eu tentava ajudar de algum jeito. Porque não existe maior privilégio do que servir a Jesus. Queria pedir ajuda do pessoal que ia me ajudar, com uma dinâmica só. Priscila, o pessoal que estava ali. Eu quero desafiar você hoje a ser parte atuante do corpo de Cristo. A assumir o teu papel. De verdade, se você já faz bastante, glória a Deus, mas se você talvez não faz, está na hora de assumir. Porque a igreja, o corpo de Cristo, podia estar melhor, mas não está melhor por tua culpa. Baixa a cabeça onde você está, eu quero orar com você. E se Deus está falando com você agora nesse momento, e talvez você está aqui, e através de uma mensagem, só para você entender, você não consegue nem obedecer a orientação de um pastor para ter um tempo de oração, olha, a tua vida está bem errada agora, meu irmão. E está na hora do Espírito dar uma juntada, uma voadora, para ser bem sincero. E talvez você está mais incrédulo do que você imaginava. Está na igreja, mas só de corpo presente. Porque a tua cabeça está super longe daqui. E se hoje você quer fazer um compromisso, não comigo, estou indo embora amanhã já, mas com a tua igreja, seja essa ou qualquer outra igreja aqui dessa cidade, ou da tua cidade onde você veio, eu quero dizer que você faz parte do corpo de Cristo. Você é importantíssimo, essencial para que o corpo possa crescer, avançar e alcançar mais pessoas. E se Deus falou com você, eu queria pedir para você vir aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero te dar um presente, que é uma peça de quebra-cabeça, que é a tua parte. Eu trouxe um quebra-cabeça que é uma foto estilizada do Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro precisa que o corpo de Cristo, cada uma das suas partes, entenda qual é o seu papel. Se Deus falou com você, eu quero pedir você vir aqui pegar uma pecinha dessa e ficar aqui na frente. Quero orar com você, você pode se ajoelhar, se quiser ficar de pé, pode ficar, não tem problema. Pode ir levantando, se Deus falou com você, pode vir aqui à frente. Sei que Deus falou com algumas pessoas, eu quero orar junto com você, para que você possa assumir o teu papel no corpo de Cristo. E quando a gente vai celebrando a próxima canção aqui junto, com a galera do time de louvor, pode vir para cá, eu quero orar junto com você. Deus está levantando hoje aqui homens e mulheres de Deus que vão assumir o seu papel em cada uma das igrejas representadas. Baixa a cabeça onde você está, fecha o olho. Se Deus falou com você, esquece agora as programações, esquece agora qualquer outra situação. Eu queria pedir para você se colocar de pé e vir aqui à frente. Sim, Deus, eu entendi essa mensagem. Eu entendi que eu preciso fazer a minha parte. Tem gente próxima a mim que está se perdendo. Que não é para o pastor discipular, é para mim discipular. Onde você está? Pode vir aqui à frente. Pega uma pecinha dessa, a gente vai orar juntos aqui agora. Pode vindo. Tem mais gente que Deus falou. Deus hoje está quebrando agora o orgulho, a preguiça, levantando a fé de pessoas que viviam da fé dos seus pais, dos seus avós, e respondendo a oração de muitos avós aqui hoje, em nome de Jesus. Que querem ver a próxima geração fazendo a diferença por onde vão. Tem mais gente, pode ficar de pé, pode vir para cá. Não sei. Você está com receio, com medo? Não, gente. É a tua parte. Teu papel. O time da igreja está perdendo. Que você está atrasando. Deus, eu quero te agradecer por essa noite tão especial que a gente pode ter na tua presença. Te agradecer, Deus, porque a gente pode entender que nós somos apenas uma peça, um pedaço, uma parte do teu corpo, mas somos essenciais para que o corpo possa crescer em unidade, de maneira saudável. Eu quero pedir, Deus, que essa pequena peça de quebra-cabeça, que não tem nada de espiritual, possa ser um memorial na vida de cada um de nós. Para que possamos sempre nos lembrar que nós somos uma parte importante e que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo que se reúne no estado do Rio de Janeiro, só vai ser completo e esse cenário só vai ser montado quando todos nós trouxermos as nossas pecinhas e completarmos esse grande quadro daquilo que o Senhor vai fazer. Eu creio, Deus, num grande avivamento quando o povo de Deus se levantar e entender o seu papel, a sua parte, e cada um fazer a sua parte, não em comparação, não em competição, mas em unidade do Espírito, e possamos ver, Deus, realmente coisas tremendas do Teu poder acontecendo em diversos lugares, das mais diversas formas, Pai. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Ainda em espírito de oração, onde você está, quero te fazer mais um desafio. Eu sou a terceira geração de cristãos na minha família, a segunda geração de pastores. Mas por muito tempo na minha vida, o que eu menos queria era ser pastor. Eu tinha grandes planos e eu queria ser, na verdade, embaixador. Sou formado em relações internacionais por causa disso. Mas Deus tinha outros planos que são muito maiores dos que os planos que eu podia fazer. E hoje Deus está levantando aqui novos pastores e missionários que vão cumprir papéis importantíssimos no corpo de Cristo. E se é isso que Deus está falando para você, se você já está aqui na frente ou ainda está sentado, eu queria pedir para você se ajoelhar onde você está. Deus está comissionando um novo povo. Pode se ajoelhar. Novos pastores, novos missionários que Deus está levantando hoje aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu oro para que as minhas filhas entendam um chamado tremendo do Senhor. Elas são muito novinhas ainda, mas para mim seria um grande privilégio se elas entenderem servir ao Senhor em tempo integral. Os tempos são complicados, gente. A fase é difícil. Não sabe nem como pode falar mais. É todos, todas, todes. O negócio é complicado, gente. Mas a palavra é a mesma. O Espírito é o mesmo e continua trazendo unidade entre nós. Talvez Deus está falando no teu coração de um jeito diferente. Você veio aqui hoje e ouviu tantas histórias. E Deus talvez falou no teu coração através dos louvores. Deus falou com você de jeito diferente. E talvez você não conheça Jesus. Eu quero dizer para você que Ele é o meu melhor amigo. Eu converso com Ele todos os dias. E não tem nada melhor do que ouvir e entender a voz dEle. Caminhar com Ele todos os dias. E não tem a ver com ser pastor. E talvez hoje Deus falou com você e você nunca convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida. A palavra de Deus ensina que nós todos pecamos e por isso somos afastados da presença do Senhor. Mas Deus prova o Seu amor para conosco, tendo enviado o Seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Isso faz com que a gente possa ter um novo acesso através de Jesus, juntamente a Deus. E por isso nós podemos nos relacionar com Ele. E quem sabe você já leu a Bíblia algumas vezes, já ouviu diversas histórias, mas nunca entendeu de verdade. E você nunca vai entender se você não convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida. Porque Ele é o único que pode te ajudar a entender a Sua Palavra. E se hoje aqui nesse lugar você quer fazer uma nova decisão, convidando a Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, onde você está, eu não vou chamar você aqui à frente, eu queria pedir para você levantar a mão só onde você está, eu quero orar junto com você. Aonde você está, se Deus falou com você dessa forma, esquece os amigos, cara, Deus está aqui nesse lugar, a presença dEle é real. Se Deus falou com você que hoje é o dia de você tomar uma decisão e convidar a Jesus para ser o seu Senhor, Salvador, e você começar a ouvir a voz dEle de maneira diferente, levanta a mão onde você está, eu quero orar com você. Onde você está? Levanta a mão, eu quero orar junto contigo. Deus abençoe. Aqui do lado, amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Eu quero orar junto contigo onde você está. Deus, eu quero te agradecer por essa noite tão especial que a gente pode ter na tua presença, por aqueles que estão hoje entregando suas vidas para Jesus, aqueles que estão sendo comissionados hoje para o teu ministério. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus real, pessoal, que transforma a nossa vida. Eu quero pedir, Deus, hoje, quebra, Deus, os corações que estão pesados nesse lugar, Pai. O Senhor tem algo especial para essa juventude, o Senhor tem algo especial para essa igreja, mas, Pai, o Senhor só trabalha quando nós convidamos o Senhor para fazer parte da nossa vida. Eu quero pedir, Pai, nos ajuda a caminhar pela nossa fé no Senhor. E não pela fé dos nossos pais, mas dos pastores e líderes, Pai. Mas nos ensina a andar com o Senhor todos os dias, Pai. Possamos aprender que somos partes importantes do Teu corpo, que se reúnem tantas igrejas. E continuamos a clamar, Deus, por um novo tempo, por avivamento do alto, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Só uma salva de palmas para Jesus no teu lugar, onde você está. E onde você está, seja aqui na frente ou sentado, queria pedir para você se colocar de pé no teu lugar para celebrar ao Senhor com essa próxima canção junto conosco.